Pessoal, a gente conversa agora com o Major Cláudio Falcão, da Defesa Civil do Acre, sobre os cuidados que a gente deve ter na hora de entrar nos rios. Em todo o Brasil, acho que, né, quem vive em local onde tem rio, muita gente tem esse costume mesmo de nadar, de curtir com a família, mas é importante que a gente tenha alguns cuidados. O Brasil inteiro comenta, né, a morte do ator Domingos Montanier, um afogamento, então isso desperta um estado de alerta em todo mundo, é por isso que a gente bate esse papo com o Major agora, né, Major? Tem muita gente que se garante, né, mas eu tô acostumada, sei nadar no rio, nado bem, e mesmo assim, né, Major, a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes os acidentes acontecem com as pessoas experientes também, né?
Sem dúvida. Olha, não existe esse jargão de que eu me garanto. Uhum. Na realidade, todos nós estamos suscetíveis a acidentes, né, dentro do ambiente aquoso. Lembrando que o nosso ambiente natural não é água. Uhum. Então, nós somos seres terrestres. Então, quando nós estamos na água, nós estamos num ambiente diferente do nosso originalmente, né? Então, isso faz com que a gente não tenha esse domínio que muitos acham que tem. Então, é por isso que nós aconselhamos ter muito, muito cuidado em qualquer ambiente que envolva água.
É verdade, Major. No caso do ator, foi divulgado na imprensa que havia uma correnteza ali. É fácil a gente olhar e de cara ver que tem correnteza antes de entrar no rio? Essa é a minha dúvida, porque às vezes a gente entra achando que é uma água tranquila e pode ser pego de surpresa, né?
Não, sem dúvidas. E é possível você tanto visualizar a correnteza quanto sentir. Uhum. Agora, a grande questão é onde você saber qual é o limite, né? Porque você avista uma correnteza, às vezes aquela água não está tão veloz por cima, na superfície, mas abaixo está. Uhum. E quando a pessoa adentra ao rio ou qualquer outro local onde há correnteza, ele vai perceber. O seu corpo ele vai deslocar, né? A água vai fazer o deslocamento do corpo e daí a pessoa percebe que essa correnteza é forte demais para que ela suporte e é a hora de sair. Uhum. Nem sempre isso acontece. Quando a pessoa não percebe, não respeita esse limite, pode sim acontecer um acidente fatal.
Nossa, e ainda tem a questão de que a água muitas vezes é escura, né, turva, o que atrapalha um pouquinho porque não dá para a gente ver o que está ali embaixo dos nossos pés, né? Pode ter um galho.
Não, são diversas as razões que pode acontecer um acidente dentro da água. E aí nós vamos também levar em consideração o estado da vítima. Muitas vezes aqui no nosso estado nós presenciamos afogamentos onde a pessoa estava ingerindo bebida alcoólica, ou então logo depois que se alimentou, um momento em que os nossos reflexos ficam mais lentos também devido à digestão dos alimentos, uhum. Ou então pessoas que não têm o conhecimento do local. Tudo isso leva a com que a pessoa venha a afogar. Mais importante é, como eu disse, é você ter o respeito, né, com a água, perceber que nós não somos de ambiente de água, somos de ambiente de terra, e aí ter todo esse cuidado e, de preferência, se quer usar, na realidade, locais onde você não conhece.
Uhum. Existe algum tipo, falou-se muito em redemoinho por conta desse uhum. acidente, tudo. Existe algum tipo de redemoinho que puxa a pessoa para baixo?
Sim, sem dúvida que existe. Aqui, bem próximo aqui da capital Rio Branco, nós temos um local onde tem uma cachoeira, né? Já pertence ao estado vizinho de Rondônia, mas normalmente nós atendemos ocorrências lá também, onde essa correnteza, ela cai de uma cachoeira e essa água que desce, ela vai para o fundo e colocando a água do fundo para cima, formando justamente esse redemoinho de uma forma vertical. Sendo que no fundo do rio há pedras, então a partir do momento que a pessoa escorrega nessa correnteza e que ela leva ele profundo, vai prender o corpo dessa pessoa às pedras e ele não volta à superfície, causando o afogamento.
Existem ainda animais aquáticos que podem trazer algum risco para a gente, né? Vocês atendem muitos casos de pessoas, de repente, que foram mordidas por cobras ou até jacarés, não sei. O que mais acontece na nossa Amazônia, Major?
Bom, os acidentes mais comuns aqui na Amazônia, aqui no estado do Acre, acontece justamente com as pessoas que nesse período do ano nós temos uma estiagem, então formam diversas praias ao longo do rio. Uhum. As pessoas se aventuram em tomar banho nesse local, usar como área de lazer, é um local a esmo que o Corpo de Bombeiros nem sempre sabe onde que está, E aí, a partir daí, pode acontecer os acidentes devido a esse local onde a pessoa está, ele não tem o conhecimento. Muitas vezes nós temos um local raso que fica aí de 1 metro, 1,20 metro, mas subitamente esse declive ele passa para 4, 6 metros de profundidade.
Nossa.
A partir do momento que a pessoa está cansada, está exausta, às vezes está nadando por ali, e ele não tem condições de sair. E também tem a questão da correnteza.
Uhum.
Em relação a acidentes com animais aquáticos, né, que é o caso de cobras e tudo mais, há registro sim. Agora, normalmente, o que acontece é que o Corpo de Bombeiros ele faz o resgate das vítimas, né, vítima de afogamento, no caso, e aí nós entregamos para o IML, onde ele faz a necrópsia, que lá vai dar a causa da morte, se foi por afogamento ou se foi por um envenenamento através de animal aquático.
Uhum.
Né, então fica mais a critério do IML e a gente acaba por não acompanhar essa vítima até o final.
Uhum.
E para os nossos registros, eles entram como afogamento, uma vez que o corpo foi retirado da água.
Entendi.
Né? Mas existe realmente essa diferença, a partir do momento que a pessoa pode ter desmaio. Agora, só para ilustrar a nossa conversa aqui, uhum, os nossos ouvintes, nós tivemos um caso recente agora, aqui no estado do Acre, no município de Mâncio Lima, que fica distante 800 quilômetros daqui de Rio Branco. E lá, a pessoa que entrou na água, ele teve uma parada cardíaca. E a partir daí, ele se afogou.
Uhum.
Então, você percebe que pode ser o afogamento em si, pode ser uma parada cardíaca, pode ser um ataque de animal aquático. Então, tem toda esses perigos, né, que escondem durante um momento de mergulho, de utilizar água.
Ou seja,
mais uma vez, nós vamos repetir que tem que ter muito cuidado.
É verdade, ou seja, é um ambiente não controlado, né, Major? Quer dizer, claro, tudo pode acontecer, pode ser que tenha um animal, pode ser que seja a correnteza, são muitos fatores e então por isso mesmo é que não dá para dar bobeira. Quais as recomendações, Major? Acho que é muito importante também nunca ir só para esse tipo de local, né, de mergulho, enfim, sempre buscar estar acompanhado, acompanhada, principalmente quando a gente fala de crianças, aí os cuidados têm que ser redobrados, né?
Com criança tem que ser redobrado os cuidados, né? Nós temos que colocar em criança, também nos adultos, os equipamentos de proteção, os EPIs, né? Que é justamente o colete salva-vidas. É muito importante. Nem sempre as pessoas utilizam o colete salva-vidas porque ele flutua e não faz com que a pessoa tome banho, dê um mergulho. Mas esse colete, ele salva a vida mesmo, por isso o nome.
Uhum.
Salva a vida. Em caso de criança, pode colocar boias nos braços e também monitorar. Independente do que colocar na criança, qualquer equipamento de segurança, mas tem que monitorar essa criança para que ela não saia dos cuidados dos pais ou de quem esteja acompanhando.
Uhum.
E as pessoas adultas, né, que utilizam, é bom que uma pessoa habilitada faça um reconhecimento do local onde a pessoa pretende mergulhar para verificar se não há nenhum risco, se não há um galho de árvore ali por baixo, se não tem pedras, o nível de correnteza. Então, tudo isso é bom falar. Isso me permite também, a gente, além de dar essas dicas para as pessoas que vão usar água, nós damos dicas também para as pessoas que acompanham. Já que você disse, sempre é bom a pessoa estar acompanhada.
Uhum.
Nós já registramos também ocorrências onde a pessoa que tentou salvar se transformou numa vítima. Vale lembrar aos ouvintes, a todos que estamos ouvindo nesse momento, que o salvamento aquático, como qualquer outro salvamento, ele não é fácil. Então precisa ter uma perícia muito grande, ter muito conhecimento, ter um vigor físico grande também. E também se proteger, se você tentar salvar alguém da água, você tem que se proteger dessa pessoa. Porque essa pessoa também acaba vitimando você, porque ela está desesperada, ela vai te agarrar, ela vai te levar para o fundo. Por isso, nós não aconselhamos que as pessoas que estejam acompanhando alguém, que esteja presenciando um afogamento, entrem na água para tirar a pessoa.
É melhor buscar ajuda, né?
Nesse momento, às vezes não dá nem tempo de ajuda, mas é melhor a pessoa jogar um galho de árvore, uma madeira, uma boia, algo que a pessoa possa se segurar e ela arrastar essa pessoa, a pessoa para o terreno seco.
Entendi.
E não ir diretamente até lá, porque nós do Corpo de Bombeiros, nós temos uma técnica como abordar a vítima, nós temos também a prática de judô aquático, que é para você se livrar da própria vítima.
Uhum.
Então tem toda uma técnica. A pessoa que não tem esse treinamento pode se tornar uma vítima tentando salvar alguém de afogamento.
E de preferência buscar evitar locais ermos, como você falou, né? Locais até de muito difícil acesso. A gente sabe que na Amazônia é difícil falar isso, né? A Amazônia é muito grande.
É
um costume, né, Major? De muitas pessoas ali, faz parte do cotidiano tomar banho de rio, mas tem que ter muito cuidado mesmo e tentar, né, Major, de certa forma, minimizar os riscos, né?
voltando para o início da nossa conversa, onde você citou, né, infelizmente, essa tragédia que aconteceu com o ator da Globo no estado de Sergipe, ele é apenas um exemplo, é uma pessoa de conhecimento nacional, onde todos ficam consternados, mas fatos dessa natureza que ocorreu com o ator ocorre todo dia com as pessoas comuns, digamos assim, uhum. E que a maioria de nós não fica nem sabendo. Então nós temos muitas vítimas de afogamento, né, nos rios, nas piscinas, nos açudes, né, nas barragens e no mar, no próprio mar, evidentemente, em todo esse local de água acontece afogamento. Por isso não podemos descuidar e também não podemos trocar a nossa vida, que é o elemento mais precioso que Deus nos concedeu, por qualquer hora de lazer. Então, é antes fazer uma avaliação, pensar bem e ter a sua própria segurança. Esse é um conselho e uma dica, nós aqui do Corpo de Bombeiros.
Obrigada, Major. E só lembrando que você falou muito bem do colete salva-vidas, que o pessoal que pega as embarcações na Amazônia não pode deixar de lado o colete, principalmente nessa época de seca em muitos estados, né, Major? Onde se formam ali aqueles bancos de areia que pode ocasionar, né, fazer com que os barcos virem ou, enfim, os naufrágios aconteçam e os coletes, enfim, podem também salvar as vidas aí. Fica o alerta também, né, Major?
É bom nós lembrarmos para todos que utilizam embarcações, né, tanto para lazer quanto para transporte, que é obrigatório o uso do colete, onde o comandante dessa embarcação ele pode ser penalizado caso ele venha deixar qualquer pessoa que esteja na sua embarcação sem o colete salva-vidas. Uhum. Mas aqui nós não vamos colocar a questão das punições da lei em relação a isso. Nós preferimos que as pessoas tomem consciência e se eduquem, uhum, sabendo que o próprio prejudicado, o maior prejudicado, é a pessoa que é vítima de um afogamento. Por
é
isso,
verdade.
Utilize os equipamentos de segurança, né, e qualquer dúvida, procurar uma informação mais completa, que sempre tem, né, justamente para não acontecer essas tragédias que nós temos, esse exemplo nacional agora, infelizmente, com esse ator que acabou por ser vítima de afogamento e veio a óbito.
É verdade, Major. Só para não deixar passar em branco também, pessoal, nada de pular de cabeça. Na verdade, é bom não pular de jeito nenhum, né? Nem de pé, nem de cabeça, nem de forma alguma. Em cachoeira, em rio, não dá também, né, Major? A gente não sabe o que está ali embaixo. Pode ter um tronco, mesmo que você conheça o local, pode ter um elemento novo ali, um tronco novo ali por baixo, isso pode ser fatal também. Então, gente, vamos, né, aproveitar nossos momentos de lazer com segurança, com responsabilidade, porque a vida é uma só, né, Major? E a gente quer viver muito, viu? Um abraço, Major, muito obrigada, viu, pelas suas informações, pelo bate-papo, um bom trabalho para você.
Eu que agradeço aqui do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, em nome de toda a corporação, a oportunidade de estar participando do programa de vocês. Estamos sempre à disposição para as dicas e nos que couber.
Tá joia, Major. Um abraço a todo mundo aí do Acre. Obrigada, tchau, tchau.
Muito obrigado.
Conversamos então com o Major Cláudio Falcão, da Defesa Civil, lá do Estado do Acre.